A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui na Rádio Web em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos falar sobre o projeto de pesquisa Observatório de Comunicação, Culturas e Resistências na Pan-Amazônia, que é uma parceria internacional entre a UFPA e a Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia, mais especificamente uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPGcom aqui da UFPA, e a Faculdade de Comunicação e Linguagem da Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia, por meio do mestrado e do doutorado em comunicação. E para falar sobre essa iniciativa que está nascendo ainda, eu recebo hoje aqui no estúdio a professora Rosane Steinbrenner, que é da Faculdade de Comunicação e também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPGcom aqui da UFPA. Professora Rosane, bem-vinda à Rádio Web, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente.
Obrigada, Elissandra, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
Para a gente começar, eu vou ler um trechinho aqui da introdução do projeto de pesquisa, né, para a senhora poder explicar melhor como é que nasce esse projeto, quais são as propostas do Observatório de Comunicação, Culturas e Resistência na Amazônia. O trechinho da introdução diz o seguinte: configura-se por sua abrangência temática e alcance territorial pretendido em um projeto de investigação comparada de práticas e processos comunicacionais comunitários e de resistência às múltiplas dimensões de impacto, seja social, ambiental, cultural e político, resultante do modelo dominante de desenvolvimento na Pan-Amazônia. Trata-se de uma proposta integrada e colaborativa de internacionalização das ações e processos de produção de conhecimento científico na área da comunicação na perspectiva da pesquisa em rede. Esse é um dos objetivos, professora, fortalecer, porque a gente sabe que aqui na Universidade Federal do Pará tem muitas pesquisas nesse sentido, né, de identificar conflitos, de analisar conflitos socioambientais, culturais, mas aí tem muita gente fazendo isso em várias outras partes da Pan-Amazônia também, né? E aí, qual a importância de estreitar essas relações e fortalecer essa pesquisa em rede?
Bom, na verdade, deixando claro, o projeto ele está na sua fase inicial, né? Na verdade, essa vinda aqui é muito oportuna até para fazer um convite às pessoas, a todos que estão nos ouvindo, que têm um interesse e afinidade com o tema dessa discussão entre comunicação, conflitos socioambientais, resistência, comunicação comunitária, Amazônia, e principalmente essa discussão ampliada dessa mega região chamada Pan-Amazônia, que envolve porções aí dos 9 países, que seja pelo bioma, né, pela floresta ou pela bacia amazônica, elas compõem essa grande Amazônia, né, essa mega diversidade, não apenas natural, mas também uma diversidade cultural interdependente e fundamental, e que vem sendo ameaçada cada vez mais pelas ações de uma lógica que é muito similar que acontece nesses países, não apenas pan-amazônico, mas países da América Latina, da mesma forma como países da África, situações na Ásia, ou seja, o chamado sul global, essa ideia de que esses países que apenas fornecem matéria-prima nessa divisão, né, nessa hierarquia desigual, fornecem a sua matéria-prima para um processo de desenvolvimento que só acirra essas mesmas desigualdades. Então, são situações similares e que justamente os grupos sociais historicamente subalternizados, vulneráveis, eles são vítimas e sofrem de forma mais intensa essas pressões, especialmente nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas, né? Porque o modelo de desenvolvimento que é implementado, ele carrega em si, né, ele atualiza um modelo colonial. É um modelo moderno colonial, esse desenvolvimento. Ou seja, e ele traz consigo toda a força, né, o peso desse imaginário que classifica e hierarquiza as pessoas, o indivíduo, os grupos sociais, entre aqueles que podem ser submetidos a deslocamentos, a pressões, a injustiças, que podem de alguma forma ser afetados, e aqueles que são protegidos, né? Então, é o conceito de injustiça ambiental, socioambiental, que você percebe claramente nesses embates do desenvolvimento. E aqui na região amazônica a gente tem enormes, inúmeros exemplos, por exemplo, Belo Monte, a curva do Xingu, na verdade, a simulação de processos onde você vai fazer a escuta desses povos pela audiência pública, mas você não tem as audiências prévias livres que a lei estipula. São exemplos, né, do como você tem uma série de situações. Recentemente, o desastre aqui da Hidro Alunorte, em Barcarena, onde você tem uma situação de crime ambiental e que é entendida, lida e muitas vezes vocalizada, visibilizada pelos meios tradicionais a partir de um só olhar, ou mais intensamente do olhar daquele que vai entender esse conflito, não pela lógica de quem está sofrendo esse conflito. Os grupos sociais, as pessoas afetadas, atingidas por esses desastres, por esses crimes ambientais, eles têm sempre muito menos espaço nos meios tradicionais, os meios comerciais, a grande imprensa, do que você tem justamente os grupos de poder, porque a gente também precisa entender que tem todo um cenário geopolítico e de economia política dos meios de comunicação também, que acabam fazendo uma certa mirada da realidade, né? Um certo olhar, e é um olhar que também está hierarquizado, né? Que também reproduz essa mesma hierarquia colonial, histórica, e que a gente tem reações, né? O mais importante é entender, como diz Muniz Sodré, que você não tem um espaço parado, né? As dinâmicas, elas têm um movimento, porque se comunica. A comunicação faz parte desse processo, desse movimento e dessa reação e dessa resistência. Podem ser processos já visíveis, já vocalizados, já expressos, já ordenados a partir daquilo que a gente já reconhece, por exemplo, nas redes sociais, ou algum tipo de produção, de prática, de processo de comunicação, por exemplo, um jornal, uma rádio livre, uma rádio comunitária, mas não é só isso. A comunicação, esse fazer junto, esse resistir e expressar e vocalizar a resistência, ele também pode se dar, e se dá inúmeras vezes, de maneiras que não são reconhecidas muitas vezes como processos de comunicação. Então, por exemplo, o próprio Rio e o processo de falar, de sair, das lideranças pegarem o seu barco e saírem para se comunicarem, se articularem, mobilizarem resistência, o Rio é o meio que permite um fluxo. Ou seja, o sentar ao redor de uma fogueira num modelo ancestral para troca de informações, de geração, isso é comunicação também. Passar bilhete quando você não tem internet, telefone celular, ou seja, você não tem as tecnologias, mas você passa bilhetes e vai deixando no caminho para avisar as pessoas daquilo que vai ser feito. Ou seja, existem inúmeras maneiras, inclusive o que a gente está querendo é tentar identificar a partir do que é visível, com o tempo, com as articulações, a partir do contato com os atores, com os grupos, tentar chegar ao que ainda não é visível e entender como a comunicação ajuda a resistência a resistir.
É, diante desse contexto que a senhora está falando, né, dessa realidade que a gente vive e do tamanho territorial da Amazônia brasileira, falando só de Amazônia brasileira, aí vem mais a Pan-Amazônia, é um território imenso, como a senhora já destacou aí. De que forma que o Observatório de Comunicação, Culturas e Resistências na Pan-Amazônia pretende chegar a esses objetivos, né? Que o objetivo central do projeto, como a senhora falou também, é identificar, reconhecer, compreender e dar visibilidade a práticas, processos e produtos de comunicação comunitária por atores subalternizados, rurais ou urbanos, né? E aí, de que forma? Quais são as metodologias que o observatório vai utilizar para poder alcançar esses subalternos e esses processos de comunicação, cultura e resistência diante da imensidão da qual nós estamos falando?
É um desafio, sem dúvida, enorme, Elissandra. O que a gente pretende é entender, antes de mais nada, o que deve ser observado, né? Para onde o nosso olhar, a nossa mirada deve se voltar. E a gente entende que o eixo estruturante são os conflitos, são os conflitos socioambientais na região amazônica brasileira e pan-amazônica. Existem vários estudos já que nos dão indicativos de conflitos socioambientais das mais diversas naturezas, né? Ou seja, a partir da construção de barragens, da mineração, do avanço do agronegócio, enfim, tem uma série de frentes nesse modelo de desenvolvimento que gera situações de conflito nessa perspectiva socioambiental. A ideia é partir de alguns estudos que já sinalizam, já identificam, como, por exemplo, um Atlas da Justiça Ambiental, que é desenvolvido por algumas universidades aqui latino-americanas e é abrigado e coordenado pela Universidade de Barcelona, que ele está disponível, é um material interessantíssimo, digital, colaborativo, e ele indica os conflitos, tem a visibilidade dos grupos, as formas de mobilização, ou seja, ele é um indicador. O outro, que é um indicador importante, que vai ser considerado na metodologia do projeto, por exemplo, que é o mapa dos conflitos e resistências da Fiocruz, que envolve justamente essa ideia dos projetos, dos grandes projetos, e eles trazem o componente também da saúde, que é o tema central de referência e de excelência da Fiocruz. Mas eles trazem essa indicação, também é um mapeamento digital, disponível e colaborativo, ou seja, são ferramentas que têm essa perspectiva colaborativa que o observatório pretende ter também, ou seja, ser construído não apenas por aqueles que integram a pesquisa nas universidades, nos grupos, os docentes e discentes, mas também pelo que a gente chama da ciência cidadã, né? Ou seja, que ela traga para a construção do conhecimento, os grupos sociais, os movimentos sociais, as organizações que representam esses movimentos, que coordenam, que aglutinam essas lutas. Então, isso é um processo fundamental. Outra referência fundamental é o projeto Novas Cartografias Sociais na Amazônia, que traz essa perspectiva justamente dos grupos sociais na compreensão das suas próprias resistências, dos seus ambientes, das suas relações com esses processos de pressão. A ideia é partir todo de um inventário, não apenas das experiências, mas partindo do princípio de que você precisa reconhecer o que já está feito. Então, inventariar estudos, inventariar os grupos, inventariar as organizações, ou seja, levantar as organizações que já trabalham nessa área, como FASE, como FAOR, no caso da comunicação, Rede de Comunicadores Populares. Existe um sem número sem dúvida, de ações, já de alguns estudos nessa área, isso tudo precisa ser sistematizado. Esse é o primeiro esforço do observatório. A primeira etapa é inventariar e sistematizar o que já existe nesse cruzamento de variáveis, que são muitas, na perspectiva da comunicação, das culturas, das resistências, envolvendo vários eixos de observação. Como é que a gente vai fazer isso? É justamente tentando aglutinar já forças existentes. Então, dentro do programa do PPGcom, nós já temos vários grupos consolidados de pesquisa em áreas que têm interface e afinidade com a discussão. Da comunicação e da resistência, da comunicação, da cultura e da resistência, neste grande território. Por exemplo, do COMPOA, que é um grupo de pesquisa que discute comunicação e política, trazendo a perspectiva de gênero, de juventude, de formas de participação. Um outro grupo de pesquisa, que é o INOVACOM, que discute a questão das tecnologias, da inovação, da comunicação alternativa, do jornalismo também alternativo, os espetáculos culturais na Amazônia, a discussão de que a cultura, e os espetáculos, eles trazem também essa noção e esses exercícios e esse movimento de resistência cultural. O GETAM, que é um grupo de pesquisa vinculado ao NAI, ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e que também tem componentes integrantes, eu também faço parte do GETAM, que discute territórios, que discute essas ações e essas pressões desse modelo, discute desenvolvimento da Amazônia, fundamentalmente, a partir da perspectiva dos grandes impactos dos territórios, não apenas rurais, mas também das cidades. Ou seja, são vários grupos de pesquisa que já estão em ação e que estariam abrigados nas interfaces do observatório a partir de uma metodologia integrada de grupos de pesquisa onde num certo momento o calendário que a gente vai estar divulgando é que as reuniões do observatório vão ser quinzenais e as reuniões com essa participação dos grupos, mas especialmente a última sexta-feira, são sempre as sextas-feiras, a última sexta-feira do bimestre, ou seja, bimestral, ela é integrada com a Javeriana da Colômbia e com os outros grupos internacionais que a gente veio a trazer para o observatório.
Eu queria, inclusive, professor, que você falasse um pouquinho agora dessa parceria, com a Faculdade de Comunicação e Linguagem lá da Pontifícia Universidade Javeriana lá da Colômbia. E como é que foi? Como é que se deu essa parceria?
Essa parceria, ela se inicia há 7 anos atrás, A origem é a vinda do professor José Miguel Pereira Gonzalez, que é coordenador tanto do mestrado quanto da Cátedra Unesco de Comunicação, que é sediada há mais de 2 décadas na Javeriana, nessa universidade colombiana, que é a universidade, é uma pontifícia, é uma universidade muito antiga, de excelência, e muito reconhecida também nessa área da discussão intercultural e comunicação. E ele veio a convite nosso, que nós desenvolvíamos um projeto de pesquisa na época financiado pelo CNPq, justamente de um mapeamento de rádios comunitárias na Amazônia, e ele veio a nosso convite para um evento que iria acontecer, um simpósio sobre a discussão de rádios comunitárias na Panamá. Amazônia. Então, veio ele da Colômbia, veio um outro professor da Bolívia, um representante da marca internacional, e foi o início de uma conversação que depois, enfim, ficou interrompida. E agora, retomando a possibilidade do passe, e essa perspectiva da internacionalização do próprio programa nosso, do PPGcom, com um recente doutorado que tem esse olhar nessa Amazônia ampliada, em se voltar também para uma agenda, construção de uma agenda de pesquisa nesse território pan-amazônico, extremamente desafiador, nós buscamos fazer, refazer esse contato e trazê-lo para tentar construir um projeto nessa perspectiva, né, que é a meta finalista, né, quando a gente fala, né, mas quais são as metas do observatório? Eu diria que a meta finalista, os objetivos são vários, né, formar rede de pesquisadores, construir uma cartografia digital dessas experiências de resistência em comunicação comunitária nesses territórios, capaz de dar visibilidade e, ao mesmo tempo, favorecer essas organizações, essa resistência e essas lutas, e principalmente também compreender esses processos, né? Essa perspectiva da comunicação, que é um instrumento e também um atributo, da resistência, né? E nessa perspectiva, a meta, nessa ideia da construção de uma agenda de comunicação nesta região, na Pan-Amazônia, construção de uma agenda de comunicação que possa, nessa perspectiva, né, compreender essa complexidade, essa multidiversidade desse território, não apenas compreender, mas, ao mesmo tempo, favorecer, que os processos e as dinâmicas de resistência possam ser reconhecidas a partir de movimentos protagonizados pelos próprios grupos sociais. Então, essa ideia da agenda de pesquisa, ela foi o que motivou trazer o professor José Miguel e pensar o que é que pode ser um projeto numa perspectiva ampla, guarda-chuva, que nos abrigue nas várias afinidades, interesses e interfaces. E aí surge a ideia do observatório, que é uma ideia que eu venho cuidando dela com muito carinho há muito tempo. Eu gosto dessa perspectiva que o observatório propõe, de integrar esforços, de agregar interesses, né? Eu acho que ele em si, já a proposta metodológica de um observatório, ele pressupõe também o fazer em comum. Então, se a gente entender, e essa é uma perspectiva teórica do projeto, que a produção do conhecimento, ela é um comum, na perspectiva de que os bens comuns, eles não são só materiais, eles são imateriais. O conhecimento é um bem comum. A comunicação é também um comum. Quanto mais ela se propaga a partir das tecnologias, ela se torna um bem comum e também um direito, como um direito coletivo, um direito social, um direito humano. E o observatório, a metodologia do observatório, ela tem isso, ela precisa que as pessoas se engajem para que ele aconteça, porque um observatório, ele pressupõe que não é um isolado que olha, mas é um esforço de observação sistemático que é conjugado numa região que é extremamente ampla e que só pode acontecer em rede. Então, é preciso promover a pesquisa em rede, trazer esses pesquisadores nessas várias interfaces. Não temos só pesquisadores que são comunicadores. Nós temos também pesquisadores que são sociólogos, que são antropólogos. E essa é a ideia, trazer a interdisciplinariedade. O observatório, ele é interdisciplinar, aglutinar esse esforço, que é um esforço por etapas, começando pelo inventário e sistematização daquilo que já existe, de quem já faz, reconhecer quem já faz, quem já se organiza, dos grupos que já resistem e como resistem. E numa segunda etapa, selecionar casos emblemáticos que possam promover um estudo comparado de experiências, de práticas, de processos, de produtos de comunicação comunitária de resistência na Pan-Amazônia. Essa é a ideia.
E qual a importância disso para a região, professora, né? Dessa pesquisa em rede, dessa conectividade que a senhora está falando, dessa integração?
Quando a gente começa um projeto exploratório, é muito interessante, porque você tem uma série de regras e passos que são exigidos que se tenha, né? Metodologicamente falando, mas ele vai abrindo portas, né? Janelas, né? Ou a ideia dos rios é muito interessante, né? A gente começa entendendo que você tem uma dimensão enorme a percorrer, mas a gente tem que começar pelos igarapés, depois dos furos, partir para os paranás, né? E aí chegar no grande rio, né? Então, a ideia do observatório é essa, é partir das singularidades e tentar chegar há uma cartografia digital que vai estar sendo depositada num site, numa plataforma do observatório. Isso é dentro dos objetivos a ser construída, uma plataforma colaborativa, que seja inclusiva, que seja acessível, que possa ser minimamente bilíngue, mas multilingue, ou seja, essa ideia que você tenha o espanhol, evidentemente o português, mas também o inglês, Libras, enfim, como é que a gente torna um observatório que quer entender a diversidade, compreender, reconhecer, identificar e visibilizar, também acessível? Então, ele é um processo em construção, Elissandra. A gente já tem uma série de parcerias, a gente quer fazer convite para novos parceiros nesse processo. Ele é um processo que se inicia essa semana que vem, no dia 2, a gente vai estar fazendo a apresentação oficial e informal também, chamando vários desses parceiros e, ao mesmo tempo, daqueles que a gente pretende que se tornem parceiros, como os movimentos, como as organizações, os grupos de pesquisa, os que já estão, os que podem vir a compor. Então, a gente vai ter essa apresentação do projeto no dia 2, às 14 horas, aqui no auditório do ILC, e está todo mundo convidado.
Quem pode, de fato, ajudar a colaborar e construir esse observatório, professora?
Primeiro, as pessoas que têm interesse no estudo dessas relações de poder, né? Que são relações de poder em que envolve esses componentes, né, que a gente traz no nome do projeto, né, que é comunicação, culturas e resistências na Pan-Amazônia, em torno do quê? Do modelo de desenvolvimento, que é exploratório, que é extrativista, que é predatório, que é patriarcal. Então, quem tem interesse nessa discussão, a partir de uma perspectiva pós-colonial, decolonial, está convidadíssimo, porque nos grupos de pesquisa a gente vai ter tanto encontros teóricos para discutir, né, para fazer leituras, debates que apoiem a construção do projeto, quanto reuniões de trabalho metodológico para construção e levantamento e mapeamento. Então, interessados no estudo dessas questões já estão convidados, né? Grupos que já atuam, movimentos, organizações que atuam na perspectiva da democratização da comunicação e na discussão dessa comunicação com resistências, grupos sociais de resistência. E a gente entende que essa resistência, quando a gente fala, mas é só aos embates dos grandes projetos, não é só. A gente tem que entender os impactos do modelo, desse modelo de desenvolvimento, dessa lógica de mercado, como um impacto de propagação, né? Ele se dá, mas ele promove impactos que produzem efeitos de pressão, de subalternização ao longo do tempo. E além daquele espaço que originou. Então, por exemplo, os processos migratórios, os processos de precarização das periferias das cidades, as colonialidades nas relações de gênero, né, de dominação das relações de sexualidade, as questões de LGBT. Recentemente, a gente leu uma notícia num jornal internacional que tem um uma circulação, uma versão nacional extremamente importante e interessante nesse reconhecimento de como as coisas, as resistências se acoplam, elas estão conectadas e se potencializam, né? De uma jovem liderança, uma liderança no, na sua localidade, de reação ao impacto de construção de barragem, e ao mesmo tempo ela se reconhece homossexual e nessa perspectiva ela alia as lutas e fortalece esse processo de resistência. É uma matéria que saiu a semana passada no jornal É o País. E ele nos ajuda a compreender como a gente sabe pontos de partida, mas como há desdobramentos e que é preciso observar. Então, organizações de resistência, de trabalho no campo, do movimento sem terra, organizações de mulheres no campo. A Marcha das Margaridas é muito emblemática também desse processo, né? Que você alia gênero, a disputa de territórios, a resistência aos impactos dos avanços, né, do agronegócio, enfim. Então, você tem uma série de lutas que se conectam e que podem estar presentes nessa compreensão de como elas se vocalizam, né? Como elas comunicam essa sua resistência, por que tipo de práticas, de produtos comunicacionais, de ações, que tem a comunicação, não apenas essa comunicação dos modelos dos produtos já reconhecidos como produtos comunicacionais clássicos, né? O jornal, o rádio, a TV, mesmo as redes sociais, né? Mas outros que venham a apoiar os processos de resistência.
Tá certo, professora Rosane. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, eu queria que a senhora reforçasse, né, o momento atual, para quem ficou interessado e quer participar, qual é a fase que o observatório está no momento, e também reforçasse mais uma vez o encontro que vai ter dia 2 de julho, 14 horas, aqui no auditório do Instituto de Letras e Comunicação, justamente para quem tiver mais dúvidas e quiser mais esclarecimento sobre a proposta do observatório, poder participar, entender, se integrar e ajudar a construir essa rede de pesquisa, né, em comunicação, culturas e resistência na Pan-Amazônia.
Bom, Elissandra, eu acho que é importante, nesse final, retomar que o Observatório de Comunicação, Culturas e Resistências na Pan-Amazônia, ele está na sua fase inicial. Ele começa as suas reuniões de grupo de pesquisa em agosto, a partir do retorno do semestre. A primeira sexta-feira, quando retoma o semestre, a gente já vai ter reunião do grupo de pesquisa, que vão acontecer quinzenalmente, e a ideia é que a gente apresente já esse projeto já na próxima semana para fazer esse convite e estabeleça esse processo de construção daquilo que ele pretende ser, que é essa ideia de ser um espaço de identificação, de reconhecimento, ou seja, ele pretende identificar, reconhecer, compreender e dar visibilidade a práticas, processos e produtos de comunicação comunitária que são aí desenvolvidos como experiências, como a gente chama de vocabulário de resistência. Esse vocabulário a gente vai estar também tentando identificar, reconhecer, compreender, aprender. Que vocabulários são esses? Eles são diversos, né? Eles são múltiplos. Essas dimensões de diversidade é que precisam ser reconhecidas. A ideia é que a gente consiga também garantir, nessa perspectiva, a pesquisa em rede, a construção de uma pesquisa em rede, nas várias interfaces. Eu acho que vale a pena também falar dos eixos de observação que ele tem, como ele é interdisciplinar e ele parte já de alguns movimentos importantes de pesquisa que já acontecem por grupos que integram o observatório. Inicialmente, ele propõe 5 eixos de observação, a partir daquilo que se encontre, né, no processo de pesquisa, de investigação, daquilo que for provocado, né, pelo conhecimento que vai sendo gerado, esses eixos de observação podem ser ampliados, alterados. Inicialmente, ele tem 5 eixos de observação, que é a ideia da comunicação comunitária de resistência envolvendo dinâmicas do desenvolvimento e conflitos socioambientais, que é um tema central, mas também um segundo eixo, gênero, raça, etnia, juventude, formas de organização e participação política. Um terceiro eixo, que é memória, arte e cultura. Um quarto, soberania tecnológica, que é uma discussão extremamente importante, né? A tecnologia também causa, cada vez mais se percebe isso, né? Dependências, controle, dominação, ela é um instrumento que ela pode ser de democratização, que ela precisa ser, mas que ela é também parte, né, da lógica, a tecnologia é parte da lógica dos modelos econômicos. Então, a soberania tecnológica para esses grupos de resistência é um ponto extremamente importante de ser observado. Jornalismo alternativo, democracia e direitos humanos, né? O que é que já existe que foge daquele espaço tradicional que tem uma certa visão desta realidade, né? Então, a gente tem um convite importante que venha conhecer o projeto. Ele é uma proposta aberta, para integrar interesses, afinidades e esforços para um reconhecimento que eu creio que é, sim, extremamente fundamental e oportuno. Quando a gente vive um momento, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, mas também na América Latina, em outros países que fazem uma guinada, né, à direita, à extrema-direita, os espaços tendem a ficar mais sob uma pressão acirrada do silenciamento. Ou seja, o observatório ele é justamente um esforço para a abertura, para a troca, para o reconhecimento, para a democratização, para a democratização das experiências de resistência e de resistência pela democracia. Porque esses grupos, essas pessoas, eu recentemente estive no encontro em Salvador, o terceiro encontro latino-americano de ecologia política, que é uma base fundamental, teórica, assim como a discussão pós-colonial, decolonial, que faz parte, né, dessa discussão da ecologia política, da economia política, da comunicação. E ouvindo um encontro das reservas extrativistas, né, das populações das reservas extrativistas, uma das lideranças dizia o seguinte: olha, o que a gente defende não é uma causa, não é uma bandeira, é a nossa vida. Então, esses grupos, essas pessoas, esses povos, eles estão num processo histórico, ancestral de resistência, e sofrendo pressões cada vez mais intensas. A ideia é muito, de certa forma, a gente tem uma humildade também em entender que um processo de pesquisa tem um papel importante, mas o papel fundamental, o protagonismo é deles. Então, a gente tem essa compreensão, quer ter o máximo dessa sensibilidade desenvolvida nessa relação com quem faz, com quem se mobiliza, com quem está nessa luta, porque a gente tem total clareza que é preciso potencializar, sim, essas vozes, essa vocalização de resistência e essas lutas, porque é um momento fundamental para todos nós, não só para a Amazônia, não só para a Pan-Amazônia, mas para a sociedade brasileira. O que acontece nessas regiões que ainda resistem a um modo diverso, a um modo outro de viver, é também uma sinalização fundamental. A gente já disse isso, né, há muitos anos atrás, quando se iniciou a ideia do Fórum Social Amazônico, que é um outro mundo é possível. Eu gostaria de entender isso, que o observatório é tentar enxergar experiências de comunicação que vocalizam que um outro mundo é possível.
Professora Rosane Steinbrenner, muito obrigada pela sua presença, por vir me explicar, divulgar e compartilhar conhecimento aqui na Rádio Web UFPA, né, que tem esse papel importante aí justamente de divulgar essas ações, essas iniciativas em prol desse outro mundo possível. Eu parabenizo a senhora e a toda a equipe, né, que está começando, que está aí dando início a esse Observatório de Comunicação, Culturas e Resistências na Pan-Amazônia, que, como a gente já falou, é uma iniciativa internacional de estudos em comunicação, considerando as interfaces e sub-áreas na produção do conhecimento sobre temas e problemas cruciais à existência e permanência da diversidade amazônica, né, professora? E essa parceria entre o Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, PPG-Com da UFPA, e o Programa de Mestrado e Doutorado em Comunicação, Linguagens e Informação da Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia.
Elissandra, eu acho que é extremamente importante. Eu gostaria aqui de dizer os pesquisadores, né, e a equipe que já faz parte do projeto. São os pesquisadores que estão desde o início, né, que já estão na construção do projeto e agora ele abre essa perspectiva de integrar novos pesquisadores, colaboradores que queiram se integrar à proposta do observatório. Então, eu faço a coordenação, na vice-coordenação a professora Elaide Martins, né, Elaide Martins da Cunha, que é a coordenadora do PPG-Com, do nosso programa de pós-graduação em comunicação, cultura e Amazônia. Também a professora Danila Gentil Rodrigues Cal, professora Rosali Brito, professor Otacílio Amaral Filho, professora Ana Lúcia Prado, professora Edna Castro. Nós temos também os professores da Colômbia. O coordenador na Colômbia é o professor Juan Ramos Martim, que é o coordenador do doutorado em comunicação da Javeriana. Professor José Miguel Pereira Gonzalez. E aí uma equipe de já doutorandos e mestrandos, professores colaboradores como Guilherme Imbiriba Guerreiro Neto. Nós temos também, vou falar aqui, o pessoal que já está trabalhando, colaborando como discente, a Lorena Esteves, a Camila Simões, a Maria Romero, a Elissandra Batista. Ou seja, é um grupo de alunos já do programa de pós-graduação que está ajudando na construção do observatório. Então, é uma equipe a ser ainda ampliada, mas ela é um núcleo importante para que a gente possa estar avançando nessa perspectiva de uma construção em rede, de um observatório que é interdisciplinar e que ele tem um caráter francamente exploratório dessas experiências de comunicação comunitária e resistência na Pan-Amazônia.
Muito obrigada, sucesso é o que a gente deseja. A gente sabe que o desafio é grande, é um desafio enorme, né? Não vai ser fácil, com certeza, porque nada é fácil, principalmente nessa região, mas com certeza com empenho e com esse trabalho em rede e com toda essa conectividade que o observatório já começa, incluindo vários grupos de pesquisa daqui da UFPA e também da Universidade Colombiana e outras que estão se integrando, né, na Pan-Amazônia, com certeza vai ser um trabalho que tem tudo para dar certo e mostrar esses outros mundos possíveis aí que a senhora tanto ressaltou durante a entrevista. Muito obrigada, professora.
Obrigada, Elissandra, eu que agradeço.
O programa UFPA Entrevista fica por aqui, a realização do programa é da Rádio Web UFPA, a apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora Ana Lúcia Prado. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta a qualquer momento aqui na Rádio Web UFPA com mais programas que divulgam conhecimento para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.